Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 11 de junho. Hoje aqui em Washington estamos com calor, 33 graus centígrados. Vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Nashwan Kallen. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos poderão criar vários centros de treino militar no Iraque. Os Estados Unidos tornaram-se no maior produtor de petróleo do mundo. Na primeira meia hora, vamos estar dedicados à Angola. Uma deputada europeia diz que Angola tem que respeitar direitos humanos.
Quando Angola tem acordo com a União Europeia, onde está previsto o respeito dos direitos humanos e depois, não é, no fim, isso não é respeitado, naturalmente que isso tem que ter consequências.
A economia angolana não vai bem, perspectivas para a população em geral não são boas.
A sugestão é investir mais nas áreas sociais, não é assegurar a segurança do Estado esquecendo a segurança do cidadão.
Vamos também falar da afluência à Luanda de pessoas vindas de regiões afetadas pela seca e de como a proibição de mototáxis no centro de Malanje teve um resultado positivo. Mas para já, vamos às notícias internacionais hoje com Amâncio Miguel.
O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o general Martin Dempsey, afirmou hoje que os Estados Unidos estão a tomar em consideração a criação de novos centros de treino e aconselhamento no Iraque. Os Estados Unidos preparam-se, entretanto, para abrir uma nova base na província iraquiana de Anbar, com 450 militares. Dempsey fez tal declaração em Nápoles, na Itália, onde está a reunir-se com comandantes militares americanos.
E aqui nos Estados Unidos, um jovem americano de 17 anos de idade admitiu perante um tribunal que tentou ajudar militantes da Organização do Estado Islâmico a recrutar apoiantes e angariar fundos. O jovem faz face a uma pena máxima de 15 anos de prisão.
Os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor de petróleo do mundo em 2014, segundo o relatório da empresa British Petroleum, BP. Ao apresentar os resultados, o economista da BP atribuiu a exploração de xistos pelo aumento da produção de petróleo nos Estados Unidos, que ajudou aos produtores a ultrapassar a Arábia Saudita. A produção norte-americana de gás natural e de petróleo é agora superior à da Rússia. A análise da BP ocorre quando a produção de energia cresceu menos de 1%, a mais baixa desde 2009.
Dirigentes da Nigéria e de quatro países vizinhos reuniram-se esta quinta-feira para debater a formação de uma força conjunta para combater o grupo islâmico extremista Boko Haram. O presidente nigeriano, Muhammad Buhari, referiu que o seu país deve comandar a força porque vai fornecer a maior parte do contingente de tropas e o principal teatro de guerra é no solo da Nigéria. Segundo Buhari, a proposta de rodar o posto de comando entre os diferentes países envolvidos de 6 em 6 meses iria tornar a força menos eficiente e eficaz. Buhari confirmou a promessa da Nigéria de 100 milhões de dólares para possibilitar um rápido lançamento da força.
Organizações dos direitos humanos, incluindo a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional, reclamaram ao governo keniano o assédio e intimidação de que sofrem. Numa declaração feita hoje, as organizações criticam o governo de Nairobi de congelar as contas das organizações Aqui África e Muslims for Human Rights, alegadamente por apoiarem o terrorismo. Acusam igualmente as autoridades de terem cancelado o registro das duas organizações em maio, sob acusação de terem prestado falsas declarações financeiras. As organizações refutam a acusação.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como os ouvintes ouviram, ontem, de certeza, 37 eurodeputados de 6 grupos políticos e 14 nacionalidades enviaram uma carta ao presidente angolano, Eduardo dos Santos, onde demonstram preocupações sérias sobre a deterioração da situação de direitos humanos no país. Na carta, enfatizam o assédio judicial do jornalista Rafael Marques, a detenção e processos contra ativistas de Cabinda, assim como o alegado massacre no Uambo, em abril passado. Em entrevista à Voz da América, a eurodeputada pelo Partido Socialista Europeu, a portuguesa Liliana Rodrigues, diz esperar ações do presidente angolano porque a União Europeia quer que os seus parceiros respeitem os direitos humanos. Álvaro Lugero de Andrade.
Liliana Rodrigues diz preferir pensar pela positiva e acredita que a carta que os eurodeputados escreveram ao presidente angolano terá resposta. Para os parlamentares, a questão dos direitos humanos e de liberdade de imprensa é fundamental tanto para a Europa como para Angola.
A questão do pôr em causa a liberdade de expressão e inclusive do trabalho de jornalistas, de defensores de direitos humanos, é uma preocupação grande nossa e que Angola, particularmente o Sr. Presidente, deve olhar com muito cuidado, porque a liberdade de expressão sempre foi uma mais-valia em todos os países democráticos e nós temos em nós que Angola fará parte e terá todo o cuidado na garantia desses direitos.
Para Liliana Rodrigues, não se pode continuar a condenar jornalistas por exprimirem a sua opinião ou investigarem os direitos humanos. Mas também, reitera a eurodeputada socialista, situações como a do Uambo não podem voltar a acontecer e, por esse motivo, os subscritores da carta acreditam que haverá uma investigação independente.
Angola irá encontrar o caminho certo para garantir os direitos humanos e a liberdade de expressão, garantir que situações como a do Uambo não voltem a acontecer, que haja uma investigação, de facto, independente e internacional sobre esse caso, que mostre claramente o que é que se passou. E, naturalmente, chamar à justiça os responsáveis por essas situações.
As relações entre Angola e a União Europeia não estão em causa, mas Liliana Rodrigues lembra que as duas partes assinaram acordos que exigem o respeito pelos direitos humanos e liberdade de expressão. Para a eurodeputada socialista, as regras não podem ser alteradas a meio do jogo.
Eu prefiro pensar que Angola vai garantir os direitos dos seus cidadãos. Numa democracia que se quer livre, numa democracia que entende que a diferença e o pensamento divergente são uma mais-valia para enriquecer precisamente esse espírito democrático e de liberdade. Porque isso é que está em causa. Quando Angola tem acordo com a União Europeia, onde está previsto o respeito pelos direitos humanos e não e depois, né, no fim, isso não é respeitado, naturalmente que isso tem que ter consequências. Nós não podemos fazer um contrato e depois mudar as regras a meio do jogo. Portanto, a União Europeia sempre se pautou pelo respeito pelos direitos humanos e tem esse cuidado em relação aos contratos que faz com países terceiros. E Angola não será exceção.
Era a eurodeputada socialista Liliana Rodrigues que subscreveu a carta que 37 membros do Parlamento Europeu enviaram ao presidente angolano a pedir respeito pelos direitos humanos. Os parlamentares esperam agora uma reação de José Eduardo dos Santos.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos agora para Luanda, onde terminou o interrogatório não só de jornalistas, mas de todos os trabalhadores do jornal O Crime. Venâncio Rodrigues.
Os profissionais são acusados no crime de abuso da liberdade de imprensa, difamação e injúria por terem estampado na capa do seu jornal imagens de figuras do governo e das Forças Armadas. Eles podem voltar ao interrogatório a qualquer momento, segundo o diretor da publicação, Mariano Brás. O Sindicato de Jornalistas Angolanos manifesta-se solidário com os acusados e promete ajudar no que for necessário para garantir assistência judiciária aos profissionais que começaram a ser investigados esta segunda-feira pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal. O secretário-geral adjunto do sindicato, Teixeira Cândido, admitiu a possibilidade de a Associação Mãos Livres vir a defender os trabalhadores daquela publicação. A Procuradoria-Geral da República está a investigar desde esta segunda-feira o diretor do jornal O Crime, Mariano Brás, e todos os seus colaboradores, o que para o sindicato é uma atitude bastante estranha.
Nunca na história do jornalismo angolano houve um processo contra toda uma redação, quer dizer, inclusive as secretárias administrativas, como sabemos, não têm interferência, tão pouco influência, não têm nenhuma interferência no conteúdo, no conteúdo jornalístico que se publica.
Teixeira Cândido sustentou que as constantes interpelações de jornalistas inibem o exercício da profissão em Angola.
Nós estamos a dizer que os jornalistas não devem ser processados quando há razão para o fazer, mas, de facto, é um ambiente que inibe, não é, o exercício da própria profissão, processos judiciais quase permanentemente contra os jornalistas e, de facto, acaba por inibir aqueles, eventualmente, nem aqueles que se iniciam na profissão. De qualquer modo, confiamos na justiça, vamos enquanto sindicato, tentar proporcionar advogados para os colegas, para que se possam apresentar, então, com alguém especialista que os possa orientar.
Os queixosos são o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Sachipengo Nunda, o ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, e o procurador-geral das Forças Armadas angolanas, General Hélder Pita Gross. Na sua primeira edição, em outubro de 2014, o jornal O Crime publicou uma reportagem que denunciava o envolvimento de elementos da Polícia Nacional e das Forças Armadas em supostos crimes de tráfico e venda de droga. Em entrevista à Voz da América, o jornalista Mariano Braz diz que publicou as imagens das figuras do governo e das Forças Armadas para chamar a atenção destas entidades sobre o que estava a ocorrer. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora falar da seca que continua a afetar zonas do sul de Angola. Há uma notícia, por exemplo, que diz que mais de 16 mil pessoas precisam de ajuda alimentar no município da Chibia, na província da Huila, devido à estiagem que se verifica na região. A fome derivada da seca, que se faz sentir em algumas regiões da Huila, tem também estado a causar a fuga para Luanda de vários populares. A denúncia é da Associação Construindo Comunidades, ACC, do Padre Pio Wakusanga. Segundo o sacerdote, as regiões mais afetadas são as do Kileng, Chibia e Kipungo e noutras comunidades também, mas em escala menor. Manuel José.
Os relatórios indicam que os níveis socioeconómicos do país estão em queda e não há previsões de melhoria. Em comparação com o ano de 2013, o nível de vida dos angolanos caiu muito e em 2017 a situação será pior. Nelson Pestana Bonavena, do Centro de Estudo e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, SEIC, explica.
Os mal em quase todos os setores sociais, não é? O relatório mostra isso, né? Temos problemas na educação, temos problemas no apoio à família e à criança, temos problemas na reintegração dos ex-combatentes, desmobilizados, temos problemas no apoio aos idosos, temos problemas no fomento e apoio à agricultura familiar e logo temos problemas de segurança alimentar. As notícias que vêm do sul de Angola confirmam precisamente isso.
O coordenador do relatório social do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, Nelson Pestana Bonavena, lamenta o facto e sugere um maior investimento nas áreas sociais.
A sugestão é investir mais nas áreas sociais, não é? Sem dúvida nenhuma, não é? Não é assegurar a segurança do Estado esquecendo a segurança do cidadão.
De recordar que os relatórios lançados anualmente pelo Centro de Estudo e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola fazem uma análise exaustiva da situação econômica e social do país e constituem uma referência para as instituições públicas e privadas, tanto nacionais como internacionais. Da capital angolana para a Voz da América, Koki Mukuta.
E nós, claro está, temos que pedir desculpa aos ouvintes. Houve aqui uma troca de posição nas reportagens que tínhamos em linha. Portanto, esta reportagem era sobre o relatório da Universidade Católica de Luanda sobre a situação económica em Angola. E agora sim, vamos falar da seca que está a resultar na ida de várias pessoas ou de um fluxo de pessoas para Luanda. A denúncia da Associação Construindo Comunidades do Padre Pio Wakusanga. Manuel José.
Em entrevista à Voz da América, o coordenador da ACC, Padre Pio Wakusanga, considerou que este é um problema antigo e não tem razão de ser.
Não se justifica que não haja resposta nessa altura, quando o fenômeno é muito antigo. Essa seca prolongada começou em 2012, 2013, 2014, agora estamos em 2015. Não estamos a ver uma resposta estruturante que vá de encontro a esse grande problema. E daí é por isso que vocês aqui têm que mandar de mucubais e mucabanas ali espalhados nas grandes obras deixam suas famílias, uns têm, portanto, uma, outro têm duas esposas com crianças pequenas, e então o drama é este que está a bater sobre as pessoas.
O prelado católico deixa uma sugestão a quem de direito para que se minimize este problema.
Como primeira medida para atacar a fome, para todas as famílias devia haver uma cesta básica, como se faz no Brasil, e uma ajuda imediata, portanto, noutros níveis, o acesso à água, etc. Uma cesta básica de alimentos. A médio e longo prazo, aquela região, por exemplo, onde nós estamos, está cheia de água por tudo que é canto. Tem muitos lençóis, tem muitas muitas fontes aquíferas. Poderia, de facto, ajudar a extrair água e todas as comunidades terem acesso à água potável para beber, para alimentação e para a irrigação. Era preciso uma medida para ajudar aquelas comunidades a terem culturas alternativas para poderem começar a ter outro tipo de produtos que as comunidades que, enfim, querem consumir.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Muitos anos após o fim da Guerra Civil, os engenhos explosivos continuam a causar mortes. Desta vez, aconteceu na comuna do Dongo, no município da Jamba, ao leste da província, onde três crianças encontraram a morte depois do rebentamento de um engenho explosivo. Teodoro Albano.
Relatos provenientes da localidade do Dongo dão conta que os meninos de 15, 5 e 4 anos, respectivamente, estariam a brincar quando se depararam com um objeto estranho. O porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros da Uila, Inocêncio Angulo.
O rebentamento de um engenho de morteiro de 60 milímetros que vitimou três menores que, em vida, usaram chamar-se António Cambinda, de 15 anos de idade, Feliciano Cambinda, de 5 anos, e Júlio Undala, de 4 anos de idade.
O acontecimento reforça a ideia da existência de engenhos explosivos espalhados por algumas zonas do país, sobretudo naquelas que no passado viveram grandes movimentações militares em tempo de guerra. O segundo comandante da 6ª Divisão de Infantaria Motorizada das Forças Armadas Angolanas, Brigadeiro António Angalo.
Em cooperação com a população, autoridades locais, são áreas sinalizadas, mas há sempre um ou outro engenho que escapa, portanto, do controle da administração local.
Importa referir que em março último, uma criança perdeu a vida e 5 outras acabaram feridas na sequência do rebentamento de um engenho explosivo na sede do município da Matala. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E do Lubango vamos para Malanje, onde o governo introduziu recentemente uma proibição à presença de mototáxis no centro da cidade. Foi uma medida controversa que provocou mesmo a ameaça de manifestação por parte dos chamados motoqueiros. Mas agora, os números indicam que o governo provincial tinha razão. As restrições impostas há um mês pelo governo à circulação de motociclos no centro urbano da capital permitiram a redução dos desastres de viação. Teodoro Albano.
8 pessoas perderam a vida no mês de maio contra as 18 dos 43 sinistros do mês de abril. O delegado local do Ministério do Interior, comissário António José Bernardo, referiu ao facto esta semana, na segunda reunião ordinária do Conselho Provincial de Auscultação e Concertação Social. A medida do Executivo de Malanje configura a suspensão da atividade de mototáxi, transportação de mercadorias motorizadas e a condução ilegal no tapete asfáltico do centro da cidade. O delegado do Ministério do Interior, que falava para os membros do governo, delegados e diretores provinciais, representantes de partidos políticos e da sociedade civil e autoridades tradicionais, considerou preocupante o exercício do mototáxi nos bairros periféricos da capital local.
O governo não está ainda satisfeito, porque na periferia o número de acidentes e de mortes ainda começa a preocupar. Dos 18 que tivemos em abril, agora tivemos 8 mortes. Confusão que existia no trânsito e no ordenamento automóvel em Malanje nos parece bem-vindo e o balanço que podemos fazer é somente positivo.
Comissário António José Bernardo e a realidade do trânsito rodoviário na cidade de Malanje um mês após a imposição de restrições. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
João Santa Rita, na apresentação desta primeira meia hora da Voz da América, onde estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, as nossas reportagens estão na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana no Angola Fala Só não vamos encontrar em contacto pelo telefone com os ouvintes angolanos, porque o Angola Fala Só continua em terras angolanas. Vamos ter um novo debate com uma audiência no IJE e representantes dos principais partidos políticos. Mas vamos agora para, precisamente, para o IJE, onde o diretor provincial de educação, Manuel Zangala, afirmou que a educação na província está a registar melhorias significativas e progressivas na qualidade de ensino e da educação, recursos humanos e infraestruturas. Segundo Zangala, isso é fruto da atenção e do esforço do executivo local e dos agentes do setor em torno das ações promovidas. Um ex-dirigente sindicalista, contudo, não concorda, conforme nos diz Muniz Francisco.
Segundo Manuel Zangela, a sua afirmação está sustentada face aos avanços significativos durante os 3 anos de paz e de reconciliação nacional que o país vive.
Podemos dar como exemplo, portanto, 2012 a 2015. Vejamos que, em termos de alunos matriculados, nos 3 subsistemas de ensino, temos 480.437 alunos. E quanto a infraestruturas, também notamos um avanço significativo. A passo que agora temos 6.761 salas de aulas. Temos mais de 2.000 escolas.
Zangala disse que o executivo local também continuará a apostar na expansão da rede escolar em toda a província, com maior atenção para as zonas recônditas e de difícil acesso.
Tem programas, tem planos, e os programas já estão aprovados e os trabalhos estão sendo feitos para que realmente minimizemos esta problemática de termos compatriotas nossos a estudar fora do país.
Para o professor e ex-representante do Sindicato de Professores Luís Ernesto Miguel, no seu entender, disse:
a educação está doente. Quem pensa que a educação em Angola é de qualidade, ele também não é de qualidade.
O ex-sindicalista explicou algumas razões que asseguram a sua opinião.
Primeiro está a própria reforma educativa. Segundo está a má prestação da atenção do governo aos professores. Terceiro está a fraqueza própria das escolas, porque vários alunos até hoje continuam por baixo de árvores e fora das escolas escondidas. Em particular, os próprios professores comentam que estamos a trabalhar mal.
Luís Prevós da América, Muniz Francisco.
Página desportiva, vamos começar com o futebol e há muito que falar, muitos torneios. Começamos no Campeonato do Mundo Sub-20 e a grande surpresa é o Uzbequistão, que derrotou a Áustria por 2-0 e está assim nos últimos 8. Uzbequistão? É verdade. A equipa africana da Nigéria foi eliminada, perdeu com a Alemanha por 1-0. Portugal suou para bater país anfitrião, a Nova Zelândia, 2-1. Brasil bateu o Uruguai, mas foi em penaltis. Duas equipas africanas estão nos quartos de final, Senegal e Mali. Senegal vai ter pela frente o Uzbequistão, o Mali, a Alemanha. Um dos grandes jogos dos quartos de final será o Brasil-Portugal, o outro é os Estados Unidos-Sérvia. A Copa América, a Taça das Nações da América do Sul, começa hoje no Chile, com um Chile-Equador. Há 3 grupos de 4 equipas cada. O Brasil encerrou a preparação para a Copa América com uma vitória sobre as Honduras por 1-0, Desde o Campeonato do Mundo, em que foi eliminado com aqueles 7-1 da Alemanha, o Brasil já ganhou 10 jogos seguidos. E falando de jogos de preparação, não podíamos mencionar ontem a vitória dos Estados Unidos sobre a Alemanha por 2-1 em Colônia, 3 dias depois de ter batido a Holanda por 4-3. Claro, são jogos que não contam para nada, mas merece menção. Hoje, no Canadá, prossegue o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino com um grande jogo em perspectiva, a Alemanha-Noruega, do Grupo B. Nesse grupo, o outro jogo é entre a Tailândia e a Costa do Marfim, que vão sem dúvida discutir o último lugar. Na primeira jornada, a Tailândia apanhou 4 da Noruega, a Costa do Marfim, coitadinhas, 10 da Alemanha. Os outros 2 jogos de hoje são do Grupo A, Holanda defronta a China. Holanda tem 3 pontos, China 0. Canadá, também com 3 pontos, defronta a Nova Zelândia com 0. Continuamos com o futebol. Este fim de semana há jogos de qualificação para o Euro 2016. Portugal está na Arménia, é o primeiro do Grupo I contra o último. Ricardo Quaresma é um dos avançados do Portugal.
Sabemos que vai ser um jogo difícil. Estamos aqui para trabalhar e para vencer. Obviamente vai haver momentos em que vamos ter dificuldades, mas estamos preparados para isso, é para isso que estamos a treinar e se estamos aqui é para levar isto a sério e para ganhar o jogo, que é o nosso objetivo.
Era Ricardo Quaresma, e falando do Portugal, a revista económica Forbes diz que Ronaldo foi o 3º atleta mais bem pago do mundo o ano passado. Segundo a Forbes, Ronaldo ganhou o ano passado 79 milhões e 600 mil dólares em salários e patrocínios. É, nada mal, dá para pagar umas dívidas. Os dois mais bem pagos são os pugilistas Floyd Mayweather e Manny Pacquiao. Mayweather ganhou o ano passado 300 milhões, Pacquiao 160 milhões. Em quarto está Lionel Messi, coitado, só ganhou o ano passado 73 milhões e 800 mil dólares. O Benfica de Portugal confirmou um acordo de princípio para a contratação de Rui Vitória como seu futuro treinador. Basquetebol americano, hoje o Cleveland tem uma oportunidade de ficar a um passo do título. Joga em casa no quarto jogo da final contra o Golden State e neste momento comanda por 2-1. O Conselho de Ministros da União Africana continua reunido em Joanesburgo para preparar a cimeira dos líderes africanos a realizar-se este fim de semana. Entre os delegados presentes está o representante da organização na Guiné-Bissau, Ovidio Pequeno, com quem o Simeão Ponguane falou.
O representante da União Africana na Guiné-Bissau, Ovidio Pequeno, disse à Voz da América que a organização continental está muito empenhada no apoio à reconstrução daquele país africano de língua oficial portuguesa.
Nós, a nível da União Africana, pretendemos, assim, buscar prioridades, projetos que possam, de facto, ajudar. As prioridades são enormes. Um país que sai de uma situação de instabilidade tem muita prioridade. É preciso encontrar prioridade das prioridades que possam chamar a atenção, sobretudo, da comunidade internacional e, particularmente, no nosso caso, da União Africana, para aquilo que pode ser feito.
Simeão Ponguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguane. O Simeão Ponguane vai voltar aqui na nossa terceira, na nossa segunda página, portanto, na segunda meia hora, com uma reportagem bem mais alargada sobre os preparativos desta cimeira da União Africana. Ele vai falar sobre os problemas em discussão na África em geral e vamos voltar também a falar um pouco da Guiné-Bissau. Na segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, vamos também ter reportagens de Moçambique e outras, portanto, continuo connosco a partir das 13 horas e 30 minutos, hora de Washington. Neste momento aqui são 13 horas e 27 minutos, ao microfone João Santa Rita. Eu vou-me despedir, pedir desculpas por aqueles percalços que tivemos ao longo desta primeira meia hora, acontece com emissões ao vivo, mas hoje vamos ficar com o Brasil a cantar o hino do Rio Grande do Sul.
Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro. Bem macho e guapo. Na...
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de junho de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, chefe do Estado-Maior americano diz que poderá haver mais bases de treino no Iraque. Estados Unidos tornaram-se o maior produtor de petróleo do mundo. Nigéria, países da região, estudam força conjunta contra Boko Haram. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos a Nashwan Kalé, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a Renamo estaria a pensar reformular o seu projeto de autarquias provinciais para submetê-lo a debate público e, posteriormente, voltar a apresentá-lo à Assembleia da República. Ramos Miguel tem mais pormenores.
Uma notícia publicada na edição desta quinta-feira, 11, do jornal O País, diz que o Conselho Nacional da Renamo, reunido na cidade da Beira, analisou esta questão, uma das mais importantes deste encontro. Refira-se que há cerca de 2 meses a Assembleia da República havia chumbado a proposta da Renamo, considerando-a inconstitucional. Vários outros setores da sociedade moçambicana não se pronunciaram a favor do documento. O Diário País diz que o porta-voz do Conselho Nacional da Renamo, José Manteigas, não confirma nem desmente a pretensão do seu partido de recuperar o projeto para a criação de autarquias nas províncias onde obteve o maior número de votos nas eleições do ano passado. Para o analista Eduardo Conzo, isto significa que a linguagem das armas vai ser substituída pelo diálogo.
Aí o espírito de diálogo significa que a Renamo está consciente de que pelo diálogo é que se pode alcançar os seus objetivos. E quando pensa em ponderar, já foi chamado uma vez no Parlamento, quer de novo remeter no Parlamento, significa que ele acredita que a contraparte, que é o Governo, poderá entender através dos deputados da bancada maioritária, poderão se calhar reapreciar as suas ideias quando chumbaram um projeto. E ainda bem que não fala de pegar armas e sair à rua para obrigar os que podem a tomar essa decisão, mas ele faz numa casa própria para isso.
A presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, admitiu recentemente a possibilidade do Parlamento voltar a apreciar uma eventual proposta da Renamo reformulada e bem fundamentada. O analista Jorge Dick diz que, dada a pressão que a sociedade tem vindo a exercer no sentido de se ultrapassar a presente situação de tensão política que se vive no país, o Parlamento voltará a debater o projeto da Renamo.
Eu sou optimista que, a qualquer altura, a Assembleia da República terá que acomodar a esta ideia. Há bem pouco vi no Jornal Notícias em que diz que a próxima sessão do Parlamento Moçambicano provavelmente venha a verificar esta ideia das autarquias provinciais. Eu acredito muito bem que também com este acerto de posicionamento da Renamo, e tudo indica que de fato as partes, o governo e a Renamo, tendem a se encontrar neste assunto.
Mas o presidente do Parlamento Juvenil, Salomão Muxanga, acha que o debate não deve ser feito apenas ao nível da Assembleia da República, é preciso alargá-lo também a outras forças vivas da sociedade moçambicana.
Penso que a sociedade toda tem que fazer uma reflexão profunda sobre o processo de descentralização, da eleição dos governadores, da autarquização de todo o país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a emissão em português para a África da Voz da América. Moçambique decidiu não assinar um acordo sobre zona de comércio livre durante uma reunião decorrida em Sharm el-Sheikh, no Egito. Francisco Nunes esteve lá, dá-nos a notícia.
O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, esteve em Sharm el-Sheikh, uma cidade turística do Egito, em representação do presidente moçambicano, como os outros chefes de Estado e de governo presentes na Cimeira Tripartida, SADC, COMESA e EAC, devia ter assinado os dois acordos. O primeiro, estabelecendo uma zona de comércio livre no espaço geográfico da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, do Mercado Comum para a África Austral e Oriental e da Comunidade da África Oriental. E o segundo acordo, que se refere ao lançamento das negociações, cobrindo, entre outras, as áreas de serviços e comércio. Mas o primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, assinou apenas o segundo e, aos jornalistas, depois da cimeira, explicou que há ainda aspectos que devem ser resolvidos e ponderados.
Assinamos a declaração simplesmente numa ótica de que, bom, estamos a dar um sinal de que nós temos que ainda fazermos um trabalho de casa inicial. E esse trabalho de casa significa que nós temos que verificar os impactos que o acordo pode gerar na nossa economia. Nós temos um programa quinquenal do governo e esse programa quinquenal do governo determina que nós tenhamos que prover as melhores condições de vida ao povo. E isso significa gerarmos mais emprego, isso significa gerarmos mais renda para a população. Significa que a nossa indústria nacional tenha que trabalhar e funcionar bem. E teremos que verificar se o acordo beneficia ou não as nossas exportações para a região toda de partida e se as importações que nós fazemos não vão gerar dificuldades para o crescimento da nossa indústria nacional.
Moçambique não foi o único a tomar essa decisão. Outros países, incluindo da região austral-africana, também pediram mais tempo. Mas, apesar de não ter assinado o acordo que estabelece a zona de comércio livre tripartida, o primeiro-ministro moçambicano garantiu que o país está comprometido e vê com bons olhos esta iniciativa e garantiu que dentro de 2 anos o país estará pronto a assinar.
Sim, Moçambique está disposta a assinar o acordo quando as condições estiverem completamente criadas.
Com o lançamento da zona de comércio livre, os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, Mercado Comum para a África Oriental e Austral, COMESA, e Comunidade da África Oriental, EAC, pretendem garantir a livre circulação de mercadorias no espaço geográfico dos 3 blocos económicos regionais e ainda acelerar o desenvolvimento industrial e as infraestruturas. Juntos, a SADC, COMESA e EAC representam 26 Estados-membros, onde vivem mais de 625 milhões de pessoas, ou seja, 57% da população dos países da União Africana, e representam também um produto interno bruto PIB de 1.3 trilhão de dólares americanos. De Sharm el Sheikh, Egito, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Falando ainda acerca de Moçambique, é um país onde a caça furtiva está a assumir proporções preocupantes. Exemplo disso é a apreensão de inúmeras quantidades de cornos de rinoceronte e pontas de marfim na província de Maputo. Para desenvolver ações que visam à conservação da biodiversidade, foi criada na capital moçambicana uma nova fundação, Alfredo Júnior.
Para fazer face a ações de conservação da natureza, foi apresentada em Maputo a Biofund, Fundação da Conservação da Biodiversidade, que tem por objetivo a criação de condições de sustentabilidade para a gestão do Sistema Nacional das Áreas de Conservação. Para o Presidente da República, Filipe Nhusi, uma das prioridades do Biofund deve ser a proteção de recursos naturais, com o combate à caça furtiva a destacar-se.
Este crime não é apenas contra a nossa fauna e a nossa flora. É um crime contra a nossa economia. É um crime contra a riqueza que pertence a todos nós. A batalha será dura.
E para vencer esta batalha, está envolvida a Universidade Eduardo Mondlane, que pretende oferecer o seu saber para ações de avaliação, quantificação e no estudo de práticas apropriadas de gestão da fauna e flora no país, aumentando o número de quadros formados na área, segundo afiançou Orlando Quilambo, o reitor da maior universidade do país.
O incremento dos cursos de especialidade de conservação aos níveis de graduação e pós-graduação em cursos na UAM irá incrementar a utilização destas áreas de conservação, o que, por sua vez, poderá culminar com a formação de mais técnicos para a gestão das áreas de conservação nos próximos anos.
A comunidade internacional abraçou esta iniciativa da Fundação para a Conservação da Biodiversidade e a Alemanha vai financiar as atividades da Biofund em 10 milhões de euros, segundo revelou o embaixador da Alemanha em Maputo, Philipp Schauer.
E eu gostaria de aproveitar a atmosfera festiva de hoje para anunciar oficialmente que ainda neste ano vamos disponibilizar mais 6 milhões de euros para o Fundo Fiduciário da Biofone.
Os Estados Unidos da América também vão entrar nessa iniciativa que tem enormes desafios pela frente, atestou o embaixador Douglas Griffith.
O abate floresta, a exploração ilegal de madeira, a caça furtiva, a pesca excessiva e as altas taxas de crescimento populacional ameaçam áreas protegidas, que são vitais para o bem-estar do povo moçambicano. Os sindicatos de crime, fortemente armados, estão a dizimar o património natural em troca de dinheiro fácil.
A Biofound é uma parceria público-privada com a Administração Nacional das Áreas de Conservação, num esforço conjugado com a sociedade civil, governo e um grupo de parceiros internacionais do domínio da conservação. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. A Guiné-Bissau tem, a partir de agora, uma nova companhia aérea nacional. Quem o anunciou foi o secretário de Estado dos Transportes guineense, João Bernardo Vieira.
Decidimos criar a companhia de bandeira nacional que chamar-se-á Air Guiné-Bissau.
Como parceiro imediato, a Guiné-Bissau conta desde já com o grupo rumeno Thunder, com o qual esteve em negociações nos últimos dias. Nas mesmas negociações esteve também uma delegação da companhia aérea privada portuguesa Euroatlantic, que poderá tomar uma decisão nas próximas semanas sobre a sua eventual participação na sociedade.
Devo realçar que Euroatlantic solicitou um tempo para poder dessecar alguns pontos que foram discutidos na reunião e, posteriormente, tomar uma posição definitiva nas próximas semanas.
Nesta primeira instância, a Guiné-Bissau detém 40% de ações contra 60% do grupo Thunder, que, por sua vez, disponibilizou 12 aviões cujas rotas, segundo o secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, são Bissau-Dakar, Bissau-Lisboa e Bissau-Praia, e mais tarde garantir a rota para Conakry, Banjul e Fortaleza, Brasil. E, para o efeito, conforme ainda o acordado, desde que haja necessidade, serão colocados mais aviões ao serviço da companhia Air Guiné-Bissau, uma garantia dada pelo grupo rumeno Thunder. Ora, sobre a questão de ações em percentagem, João Bernardo Vieira garante que a sociedade está aberta à entrada de mais parceiros.
Estamos abertos para a entrada de mais parceiros e assim que outros parceiros entrarem, estaremos em condições de reavaliar a percentagem de cada parte dentro da parceria.
Declarações do secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, João Bernardo Vieira, anunciando a criação da Companhia Aérea Nacional. Para breve, conforme o acordo assumido entre as partes, vai ser criada uma escola de hospedeiras e formação de técnicos aeronáuticos. Lá, Sanda Kassamá, Voz América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, os líderes republicanos na Câmara dos Representantes estão a pensar com certas reticências em pôr amanhã à votação legislação destinada a dar ao presidente Obama mais margem de manobra em matéria de comércio internacional. Esta legislação colocou muitos republicanos do lado do homem a quem tradicionalmente se opõem, o presidente Obama. Do outro lado, uma coligação pouco habitual da ala conservadora do Partido Republicano, o Tea Party, preocupada em dar ao presidente poderes demasiados, de democratas progressistas e também de sindicatos. A liderança republicana decidiu ontem por esta semana à votação a legislação, sabendo de antemão que o processo vai ser muito renhido, tal como referiu o presidente da Câmara dos Representantes, John Boehner. As votações de questões comerciais nunca são fáceis, disse John Boehner, mas os republicanos continuam a trabalhar e estamos a registrar progressos na direção acertada. Palavras do presidente da Câmara dos Representantes. Junto à entrada do Capitólio, aqui em Washington, líderes sindicais, ecologistas, feministas e alguns legisladores democratas convocaram uma conferência de imprensa para manifestarem a sua oposição à legislação. A congressista democrata Barbara Lee reconheceu que os democratas estão sob pressão do presidente para aprovarem a legislação, mas referiu que não vão ceder a essas pressões.
Este negócio é mau para os trabalhadores americanos, é mau para o mercado de trabalho americano e por isso queremos revê-lo.
Era a congressista democrata Barbara Lee. Quanto aos sindicalistas, realçam que a indústria siderúrgica americana já perdeu 5 mil postos de trabalho devido a acordos anteriores e que milhares de empregos americanos se encontram em risco. Para aprovar a legislação, são necessários 217 votos. Até agora, apenas 18 democratas se comprometeram em apoiá-la. Aqui Washington, estúdios da Voz da América. Durante a crise do vírus Ébola na Libéria, as equipas que realizaram os enterros tiveram uma das tarefas mais difíceis. Numa altura em que aquele país da África Ocidental respira de alívio por não ter mais casos, os homens e as mulheres que fizeram esse trabalho enfrentam outro problema, o estigma social que bloqueia oportunidades de emprego. Amâncio Miguel.
No pico da crise da Ébola na Libéria, Emmanuel Johnson largou a sua machamba de batata e assumiu a perigosa tarefa de enterrar os mortos. A Organização Mundial da Saúde declarou o fim da Ébola no mês passado. A notícia não foi necessariamente boa para Johnson. Embora não tenha sido infectado pelo vírus, Johnson diz que é prejudicado pelo estigma associado aos funerais. Não consigo encontrar trabalho. Não consigo voltar a cultivar. As pessoas tomaram a minha machamba. Agora ando por todo lado e ninguém quer me empregar. Alguns têm medo, acham que poderia transmitir Ébola, lamenta Johnson. Os trabalhadores que ajudaram nos funerais das vítimas de Ébola, como Johnson, não tiveram tarefa fácil. Ébola é transmitido através do contacto com fluidos das pessoas infectadas. Realizar funerais seguros era fundamental para livrar o país da Ébola, mas era das tarefas mais arriscadas, uma vez que os corpos das vítimas são altamente infecciosos. Não ter emprego é muito complicado na Libéria, país que, antes da eclosão da Ébola, em 2014, começava a recuperar após duas décadas de um conflito armado. Cerca de dois terços da população vive na pobreza, segundo dados do Banco Mundial. Sonny Fayoum era desempregado quando eclodiu a Ébola. Conseguiu emprego numa equipa de funerais, mas agora está novamente desempregado. Não teve Ébola, mas ninguém quer lhe dar emprego. Fayon conta que a sua equipa não era muito vulnerável ao vírus da Ébola. Tínhamos uma boa proteção, tínhamos roupa que protegia. Eles deveriam nos aceitar. Creio que éramos cuidadosos no nosso trabalho, acrescenta Fayon. A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho contratou as equipas dos funerais. Adimola Alau, coordenador de programas, diz que, embora nenhum dos seus colaboradores tenha contraído Ébola, prevalece o estigma sobre eles. Alau comenta que, por causa do estigma e da sua participação na gestão dos defuntos, é difícil retornarem ao trabalho normal. A Cruz Vermelha colocou cerca de 140 pessoas no serviço de funerais durante o pico da Ébola. Alguns continuam a trabalhar para a Federação como motoristas ou em assuntos comunitários. Na Libéria, não tem mais casos da Ébola, mas novos casos foram recentemente reportados na Sierra Leoa e Guiné. 11 mil pessoas perderam vida por causa da Ébola nos três países da África Ocidental mais afetados.
O Quênia corre o risco de ser submetido a sanções dos Estados Unidos por não cumprir com os parâmetros estabelecidos na Lei de Proteção das Pessoas Vítimas de Tráfico. Ruby, uma mulher de 27 anos de idade, é uma das vítimas tipo de tráfico humano. No ano passado, registou-se numa agência que lhe prometia colocação na Líbia para tomar conta de idosos. Ela esperava poder mandar todos os meses parte do seu salário para a sua mãe e para os seus irmãos. Mas quando chegou a Trípoli, o seu passaporte foi-lhe confiscado e foi depois vítima de agressão e violação sexual. Depois do seu regresso, Ruby participou num seminário destinado a dar formação profissional às pessoas que foram vítimas de tráfico humano. Ruby disse à reportagem da Voz da América que muito precisa de ser feito para acabar com aquele problema.
As pessoas devem ser educadas acerca do tráfico humano, de modo a saberem o que lhes pode acontecer, e deve ser-lhes dada formação para poderem trabalhar no Quénia. De facto, é a falta de emprego que dá às pessoas a ideia de trabalharem lá fora.
Ruby é uma das duas centenas de vítimas que foram salvas pela ARTE, uma organização formada há 4 anos para combater o tráfico humano no Quénia. Durante os últimos 3 anos, o Quénia tem estado na lista de observação do Departamento de Estado americano por não fazer frente seriamente ao problema. Há 3 anos atrás, o Quénia adotou legislação para combater o tráfico humano, mas a lei teve pouco impacto para combater o problema. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o tráfico humano é a maior fonte de rendimentos ilegais através do mundo, logo a seguir ao tráfico de drogas, e de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, 1 milhão e 200 mil crianças são objeto de tráfico todos os anos através do globo. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. O Conselho de Ministros da União Africana continua reunido em Joanesburgo para preparar a Cimeira dos Líderes Africanos, que vai realizar-se este fim de semana na África do Sul. Simeão Pongwane tem mais pormenores.
A presidente da Comissão da Organização Kossazana Dlamini Zuma apelou para o fim de conflitos armados, luta contra a pobreza e maior empoderamento da mulher africana. A Cimeira vai adotar a estratégia da implementação do plano dos primeiros 10 anos da Agenda Africana 2063. A instabilidade política em 5 dos 54 países do continente tira sono e seriedade aos líderes africanos, e por isso o plano dos primeiros 10 anos prevê que até 2020 as armas se calem para sempre nos países afetados por conflitos armados. Mas a decisão do presidente do Burundi de concorrer às eleições contra a vontade de parte dos seus cidadãos, atividades de extremistas islâmicos e terrorismo são desafios que aumentam achas na fogueira política do continente africano. A presidente da comissão apelou aos africanos a acelerarem o passo rumo ao desenvolvimento, porque o resto do mundo está mesmo a avançar na modernização económica. Para o subsecretário-geral das Nações Unidas, Carlos Lopes, os africanos devem mudar as percepções sobre a realidade africana. Carlos Lopes considera que a África nunca teve falta de visão. O que sempre faltou é o enquadramento económico para criar bem-estar social. O representante da União Africana na Guiné-Bissau, Ovidio Pequeno, disse à Voz da América que a organização continental está muito empenhada no apoio à reconstrução daquele país africano de língua oficial portuguesa.
Nós, a nível da União Africana, pretendemos, assim, buscar prioridades, projetos que possam, de facto, ajudar. As prioridades são enormes. Um país que sai de uma situação de instabilidade tem muita prioridade. É preciso encontrar prioridade das prioridades que possam chamar a atenção, sobretudo, da comunidade internacional e, particularmente, no nosso caso, da União Africana, para aquilo que pode ser feito para as mulheres guineenses.
Entretanto, a criação de área de comércio livre em África prevista para 2017 já começou com o acordo assinado ontem pela SADC, Comesa e Comunidade da África Oriental, juntando 26 países e 625 milhões de consumidores. Simeão Pongwane, Voz da América, em Joanesburgo.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol e há muito que falar, muitos torneios. Começamos no Campeonato do Mundo Sub-20 e a grande surpresa é o Uzbequistão, que derrotou a Áustria por 2-0 e está assim nos últimos 8. Uzbequistão? É verdade. A equipa africana da Nigéria foi eliminada, perdeu com a Alemanha por 1-0. Portugal suou para bater país anfitrião, a Nova Zelândia, 2-1. Brasil bateu o Uruguai, mas foi em penaltis. Duas equipas africanas estão nos quartos de final, Senegal e Mali. Senegal vai ter pela frente o Uzbequistão, o Mali, a Alemanha. Um dos grandes jogos dos quartos de final será o Brasil-Portugal, o outro é os Estados Unidos-Sérvia. A Copa América, a Taça das Nações da América do Sul, começa hoje no Chile, com Chile-Equador. Há 3 grupos de 4 equipas cada. O Brasil encerrou a preparação para a Copa América com uma vitória sobre as Honduras por 1-0, Desde o Campeonato do Mundo, em que foi eliminado com aqueles 7-1 da Alemanha, o Brasil já ganhou 10 jogos seguidos. E falando de jogos de preparação, não podíamos mencionar ontem a vitória dos Estados Unidos sobre a Alemanha por 2-1 em Colônia, 3 dias depois de ter batido a Holanda por 4-3. Claro, são jogos que não contam para nada, mas merece menção. Hoje, no Canadá, prossegue o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino com um grande jogo em perspectiva, a Alemanha-Noruega, do Grupo B. Nesse grupo, O outro jogo é entre a Tailândia e a Costa do Marfim, que vão sem dúvida discutir o último lugar. Na primeira jornada, a Tailândia apanhou 4 da Noruega, a Costa do Marfim, coitadinhas, 10 da Alemanha. Os outros dois jogos de hoje são do Grupo A, Holanda defronta a China. Holanda tem 3 pontos, China 0. Canadá, também com 3 pontos, defronta a Nova Zelândia com 0. Continuamos com o futebol. Este fim de semana há jogos de qualificação para o Euro 2016. Portugal está na Arménia, é o primeiro do Grupo I contra o último. Ricardo Quaresma é um dos avançados do Portugal.
Sabemos que vai ser um jogo difícil. Estamos aqui para trabalhar e para vencer. Obviamente vai haver momentos em que vamos ter dificuldades, mas estamos preparados para isso, é para isso que estamos a treinar e se estamos aqui é para levar isto a sério e para ganhar o jogo, que é o nosso objetivo.
Era Ricardo Quaresma e falando do Portugal, a revista económica Forbes diz que Ronaldo foi o terceiro atleta mais bem pago do mundo o ano passado. Segundo a Forbes, Ronaldo ganhou o ano passado 79 milhões e 600 mil dólares em salários e patrocínios. É, nada mal, dá para pagar umas dívidas. Os dois mais bem pagos são os pugilistas Floyd Mayweather e Manny Pacquiao. Mayweather ganhou o ano passado 300 milhões, Pacquiao 160 milhões. Em quarto está Lionel Messi, coitado, só ganhou o ano passado 73 milhões e 800 mil dólares. O Benfica de Portugal confirmou um acordo de princípio para a contratação de Rui Vitória como seu futuro treinador. Basquetebol americano, hoje o Cleveland tem uma oportunidade de ficar a um passo do título. Joga em casa no quarto jogo da final contra o Golden State e neste momento comanda por 2-1.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Amigo ouvinte, tempo ainda para as notícias aqui na Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, um jovem americano de 17 anos de idade admitiu perante um tribunal que tentou ajudar militantes da organização extremista Estado Islâmico a recrutar apoiantes e a angariar fundos. Ali Shukri Amin é acusado de conspiração para fornecer apoio material a um grupo terrorista estrangeiro, uma acusação passível de uma pena de até 15 anos de prisão. O Departamento Americano da Justiça disse que Amin admitiu também ter ajudado outro jovem americano a viajar este ano para a Síria para aderir ao Estado Islâmico. Aqui nos Estados Unidos, um jovem americano de 17 anos de idade admitiu perante um tribunal, portanto, que estava a ajudar os sírios do Estado Islâmico. Dirigentes da Nigéria e de 4 países vizinhos reuniram esta quinta-feira para debater a formação de uma força conjunta para combater o grupo islâmico extremista Boko Haram. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari referiu que o seu país deve comandar a força, pelo que vai fornecer a maior parte do contingente de tropas e principal teatro de guerra é no solo nigeriano. Buhari diz que a proposta de rodar o posto de comando entre os diferentes países envolvidos, 6 em 6 meses, iria tornar a força menos eficiente. Buhari confirmou a promessa da Nigéria de 100 milhões de dólares para possibilitar um rápido lançamento da força. E por último, os Estados Unidos tornaram-se no maior produtor de petróleo do mundo em 2014, isso segundo um relatório da empresa BP. Ao apresentar os resultados aos economistas da BP, atribuíram a exploração de xistos para o aumento da produção de petróleo aqui nos Estados Unidos e que ajudou os produtores a ultrapassarem assim a Arábia Saudita. A produção americana de gás natural e de petróleo é agora superior à produção da Rússia. A análise da BP ocorre quando a produção de energia cresceu menos de 1%, ou seja, a mais baixa desde 2009. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. O nosso convidado amanhã no Angola Fala Só, vamos ter um debate com a audiência no IJ e representantes dos principais partidos políticos. Portanto, inscreva-se ou melhor, fica à escuta amanhã para este Angola Fala Só, que já está previamente gravado a partir do Luís com Ana Guedes. Amigo ouvinte, continua no seu receptor a Voz da América. Voltamos dentro de um pouco com o Paulo Oliveira.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas e 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, temperatura de 32 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora, Paulo Oliveira. Na posição continuada, Doris Dawson. A assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Títulos das principais notícias. Estados Unidos preparam-se para criar novos centros de treino militar no Iraque. Jovem americano admite em tribunal que tentou ajudar Estado Islâmico. Nigéria confirma a promessa de 100 milhões de dólares para constituir uma força militar de combate ao Boko Haram. Quinta-feira, 11 de junho de 2015, estaremos com o programa de perguntas à Dra. Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E começamos em Moçambique, onde a Renamo estaria a pensar a reformular o seu projeto de autarquias provinciais para submetê-lo a debate público e, posteriormente, voltá-lo a apresentar à Assembleia da República. Detalhes com o Ramos Miguel.
Uma notícia publicada na edição desta quinta-feira, 11 do jornal O País, diz que o Conselho Nacional da Renamo, reunido na cidade da Beira, analisou esta questão, uma das mais importantes deste encontro. Refira-se que há cerca de 2 meses a Assembleia da República havia chumbado a proposta da Renamo, considerando-a inconstitucional. Vários outros setores da sociedade moçambicana não se pronunciaram a favor do documento. O Diário País diz que o porta-voz do Conselho Nacional da Renamo, José Manteigas, não confirma nem desmente a pretensão do seu partido de recuperar o projeto para a criação de autarquias nas províncias onde obteve o maior número de votos nas eleições do ano passado. Para o analista Eduardo Conzo, isto significa que a linguagem das armas vai ser substituída pelo diálogo.
Aí o espírito de diálogo significa que a Renamo está consciente de que pelo diálogo é que se pode alcançar os seus objetivos. E quando pensa em ponderar, já foi chamado uma vez no Parlamento, quer de novo remeter no Parlamento, significa que ele acredita que a contraparte, que é o governo, poderá entender através dos deputados da bancada maioritária, poderão se calhar reapreciar as suas ideias quando chumbaram um projeto. E ainda bem que não fala de pegar armas e sair à rua para obrigar os que podem a tomar essa decisão, mas ele faz numa casa própria para isso.
A presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, admitiu recentemente a possibilidade do Parlamento voltar a apreciar uma eventual proposta da Renamo reformulada e bem fundamentada. O analista Jorge Dick diz que, dada a pressão que a sociedade tem vindo a exercer no sentido de se ultrapassar a presente situação de tensão política que se vive no país, o Parlamento voltará a debater o projeto da Renamo.
Eu sou optimista que, a qualquer altura, a Assembleia da República terá que acomodar a esta ideia. Há bem pouco vi no Jornal Notícias em que diz que a próxima sessão do Parlamento Moçambicano provavelmente venha a verificar esta ideia das autarquias provinciais. Eu acredito muito bem que também com este acerto de posicionamento da Renamo, e tudo indica que de fato as partes, o governo e a Renamo, tendem a se encontrar neste assunto.
Mas o presidente do Parlamento Juvenil, Salomão Muxanga, acha que o debate não deve ser feito apenas ao nível da Assembleia da República, é preciso alargá-lo também a outras forças vivas da sociedade moçambicana.
Penso que a sociedade toda tem que fazer uma reflexão profunda sobre o processo de descentralização, da eleição dos governadores, da autarquização de todo o país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E vamos continuar a falar de Moçambique, que decidiu não assinar o acordo sobre a zona de comércio livre durante uma reunião realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito. Francisco Júnior.
O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, esteve em Sharm el-Sheikh, uma cidade turística do Egito, em representação do presidente moçambicano, como os outros chefes de Estado e de governo presentes na cimeira tripartida, SADC, COMESA e EAC, devia ter assinado os dois acordos. O primeiro, estabelecendo uma zona de comércio livre no espaço geográfico da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, do Mercado Comum para a África Austral e Oriental e da Comunidade da África Oriental. E o segundo acordo, que se refere ao lançamento das negociações, cobrindo, entre outras, as áreas de serviços e comércio. Mas o primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, assinou apenas o segundo e, aos jornalistas, depois da cimeira, explicou que há ainda aspectos que devem ser resolvidos e ponderados.
Assinamos a declaração simplesmente numa ótica de que, bom, estamos a dar um sinal de que nós temos que ainda fazermos um trabalho de casa inicial. E esse trabalho de casa significa que nós temos que verificar os impactos que o acordo pode gerar na nossa economia. Nós temos um programa quinquenal do governo e esse programa quinquenal do governo determina que nós tenhamos que prover as melhores condições de vida ao povo. E isso significa gerarmos mais emprego, isso significa gerarmos mais renda para a população. Significa que a nossa indústria nacional tenha que trabalhar e funcionar bem. E teremos que verificar se o acordo beneficia ou não as nossas exportações para a região toda de partida e se as importações que nós fazemos não vão gerar dificuldades para o crescimento da nossa indústria nacional.
Moçambique não foi o único a tomar essa decisão. Outros países, incluindo da região austral-africana, também pediram mais tempo. Mas, apesar de não ter assinado o acordo que estabelece a zona de comércio livre tripartida, o primeiro-ministro moçambicano garantiu que o país está comprometido e vê com bons olhos esta iniciativa e garantiu que, dentro de 2 anos, o país estará pronto a assinar.
Sim, Moçambique está disposta a assinar o acordo quando as condições estiverem completamente criadas.
Com o lançamento da zona de comércio livre, os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, Mercado Comum para a África Oriental e Austral, COMESA, e Comunidade da África Oriental, EAC, pretendem garantir a livre circulação de mercadorias no espaço geográfico dos 3 blocos económicos regionais e ainda acelerar o desenvolvimento industrial e as infraestruturas. Juntos, a SADC, COMESA e EAC representam 26 Estados-membros, onde vivem mais de 625 milhões de pessoas, ou seja, 57% da população dos países da União Africana, e representam também um produto interno bruto PIB de 1,3 trilhão de dólares americanos. De Sharm el-Sheikh, Egito, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Passagem agora para a economia com o Eduardo Ferro.
Angola foi o destino das exportações portuguesas com a maior redução homóloga no primeiro trimestre do ano, descendo da 4ª para a 6ª posição. As exportações de bens para Angola atingiram 552 milhões de euros no primeiro trimestre de 2015, recuando 23,6% face ao trimestre homólogo do ano passado, quando na globalidade as exportações portuguesas de bens registaram um aumento de 4%. Os produtos alimentares, que são tradicionalmente o segundo maior grupo de produtos portugueses exportados para Angola, registaram uma redução de 16,2%. Apesar da diminuição das exportações de bens, o saldo das transações comerciais de bens com Angola aumentou 165,6 milhões de euros face ao mesmo período de 2014, tendo atingido um excedente para o lado português de 359,4 milhões de euros. O grupo francês Total extraiu até à data mais de 2 mil milhões de barris no Bloco 17 do Mar de Angola. A Sonangol adiantou que, com a entrada em funcionamento da unidade flutuante de produção, armazenamento e descarga, o Bloco 17 passou a produzir 700 mil barris de petróleo por dia. O Bloco 17 tem como operadora Total, com 40%, integrando ainda como parceiros a Statoil, a Esso Exploration Angola e a BP Exploration Angola. A transportadora aérea Royal Air Maroc passa a voar 4 vezes por semana de Casablanca para os aeroportos cabo-verdianos do Sal e da Praia a partir de 25 de outubro próximo. A empresa informou ainda que, às terças e sextas-feiras, o voo sai de Casablanca para o Sal e segue depois para a Praia, de onde regressa a Marrocos, e às quintas e domingos vai primeiro à Praia e só depois ao Sal. A Royal Air Maroc iniciou as ligações regulares com Cabo Verde a 9 de abril de 2013, com 2 frequências por semana. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,43 randes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, esta semana não vamos entrar em contacto telefónico com os ouvintes angolanos, porque o programa Angola Fala e Só continua em terras de Angola. Vamos ter um novo debate com uma audiência no IJ e representantes dos principais partidos políticos.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde semanalmente com a doutora Nídia Romana em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia, nem a propósito para ter aquele sorriso mais lindo do mundo, temos de ter uma boa dentição.
É necessário uma higiene dentária.
Exatamente. E o que é que é uma higiene dentária, doutora Nídia?
Vamos falar da higiene dentária. Ora bem, os dentes são necessários a partir de uma certa altura da vida em que nós começamos a ser crianças e precisamos dos dentes para começar a comer, começar a mastigar. Essa necessidade faz com que as crianças tenham aquele dentinho que nós chamamos de leite, que vai realmente cair na idade escolar. Na idade escolar, os dentes caem e aparecem os sisos, os caninos, os molares, que bem mastigam a alimentação. Então, a alimentação é deglutida na boca, passa pelos dentes, os dentes fazem um trabalho de mastigação e depois da mastigação eles enviam para o estômago, para o epítelo, para o estômago. Então, o que nós queremos aqui dizer é que a higiene dentária é obrigatória 2 vezes ao dia. É de manhã, que é muito... As pessoas têm uma necessidade louca de manhã lavar os dentes e à noitinha, quando acabarem de comer tudo o que tinham que comer.
Isto no mínimo, doutora Nídia, no mínimo. Porque pode-se lavar mais vezes os dentes ao dia, mas no mínimo, doutora Nídia, pelo menos estas 2 vezes.
Obrigatório, eu disse obrigatório, é de manhã e à noite. À noite, quando as pessoas acabaram de comer tudo. Porque é para que os dentes não fiquem com bactérias e germes. É necessária essa lavagem, mas existem outras pessoas que lavam de manhã, ao meio-dia e à noite. Ao meio-dia porque almoçam ao meio-dia e é necessário que as pessoas tenham uma higiene dentária. Essa higiene dentária vai permitir com que a pessoa passe uma tarde verdadeiramente sorridente. Opa, um uma tarde embriante, em que a dentição está bem lavada, do meio-dia que a pessoa já tomou como órgão vital. Os dentes, ter todos os dentes é muito bom para a mastigação. Quando as pessoas não têm os dentes, as pessoas ficam sem mastigação, aquela mastigação boa, que leva o indivíduo a deglutir a atenção, sem estar as carnes, os frutos, os vegetais, sem permitir que eles não entrem no organismo bem mastigados. Essa é a tarefa dentária.
Portanto, temos que prevenir e evitar aqueles problemas que são vulgares, não é? Exatamente, as cáries, depois temos aquelas periodontites, problemas com as gengivas. E a doutora Nídia, de manhã, como a doutora Nídia mencionou, temos muitas vezes aquele mau hálito, não é? O que não quer dizer que não se tenha durante o dia. O mau hálito.
O mau hálito só acaba quando a pessoa faz uma higiene dentária necessária.
Doutora Nida, o facto de uma higiene bucal ou dentária é não só boa para os dentes, como também para o resto do organismo, porque...
porque existem bactérias que entram através dos dentes. Alguns germes provocam-se uma bacteriêmia. Essa bacteriêmia é a partir dos molares. Os molares são os que sangram bastante, porque têm um canal... Um canal que liga ao nervo óptico, as pessoas podem ter problemas dos olhos, afinal, vindo pelos problemas de dentes.
Exatamente. Portanto, daí a necessidade, e às vezes as pessoas não prestam tanta atenção como deveriam. E uma das coisas que, por exemplo, o dentista diz é que se por acaso não puder lavar os dentes com uma escova, pelo menos com um bocado de água, bocheche, porque, sobretudo, a seguir a comer ou coisas doces ou ter comido, que é para, porque fica sempre aqueles restinhos agarrados aos dentes, e é isso que vai começar a criar aquelas cáries e aqueles problemas todos. Doutora Nídia, que sintomas é que a gente tem, por exemplo, de quando se faz uma má higiene oral? Quais são, como médicos, o que é que vocês veem?
Dores de dentes, bacteriêmia ou germiêmia, depende, e essa dor não passa sem tirar o dente. O dente está cariado, então as pessoas têm que tirar o dente ou reconfirmá-lo.
Uhum.
Em termos de quê? Em termos de arranjo dentário. O arranjo dentário é aquele que leva chumbo.
Exatamente.
Chumbo agora leva outro tipo de substância, para retirarem aquela área que está apodrecida e porem um dente satisfatório, que vai de encontro àquilo que nós queremos que a boca tenha. Uma higiene dentária é necessária.
Doutora Nídia, há muitas pessoas que sangram quando lavam os dentes. A que é que isso deve? Ou sangram dos dentes? A que é que isso deve?
Deve-se a gengivites. Gengivites são infecções causadas às gengivas. O que sangra não é o dente, é a gengiva. É que sangra.
Exatamente.
Não é o dente.
Uhum.
Então, essa gengivite leva a que as pessoas sangrem da boca. Gengivites é infecção das gengivas.
Doutora Nídia, portanto, para além de se lavarem, de se escovarem os dentes pelo menos duas vezes ao dia, fala-se também muito de usar o fio dental no dia-a-dia. O que é que ajuda o fio dental?
Ajuda a tirar os alimentos entre os dentes, que vão provocar a cárie, porque os alimentos entre os dentes é que provocam a cárie. Então, o fio dental é uma medida muito essencial, é feito com um fio mesmo, e a gente passa assim no meio dos dentes e retira todas as comidas que ficam, como restos nos dentes, não é?
É interessante.
As carnes, quando uma pessoa come bifes,
E, doutora Nídia, é interessante.
Quando o frango fica por causa, nos dentes.
Porque é fibroso.
E as pessoas não usam palito, usam fio dental.
Doutora Nídia, por acaso, uma das coisas que o meu dentista me disse há uns tempos atrás foi não usar o palito. Ele diz que o problema de usar o palito é que muitas vezes as pessoas acabam por ferir a gengiva a tentarem limpar o que existe entre os dentes. Portanto, ele aconselhou exatamente o fio dental, que é muito mais, por assim dizer, não
fere. O meu dentista também aconselhou o fio dental. Mas é tão difícil tu encontrares fio dental.
Doutora Nídia, por último, em relação à questão da higiene dental, afirma-se que há certos alimentos que podem interferir, por exemplo, com o enamel, portanto, com aquela cobertura dos dentes, como é, por exemplo, coisas ácidas, frutos ácidos.
As carnes interferem porque ficam entre os dentes. As carnes de frango, de coelho, de vaca, ficam entre os dentes e não só. Existem alguns cosméticos que nós comemos e que fica entre os dentes. Alguns comem sais, desculpa. Fica entre os dentes.
E outra coisa, doutora Nídia, também que se fala é a questão, por exemplo, às vezes as laranjas, por causa da acidez do próprio alimento, e por isso é que ele se disse, não puder escovar os dentes, pelo menos bocheche, que já sai um pouco do mal que lá pode ter ficado agarrado aos dentes. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Estivemos aqui a falar com a doutora Nídia Reimann sobre saúde. Vamos voltar de hoje a 8 dias para todos os nossos votos de uma boa semana de saúde. E, doutora Nídia, vou deixá-lo com o seu lembrete em relação à higiene bucal.
O meu lembrete vai um beijinho, beijinho saudável, com os dentinhos todos arrumados e bem limpos.
E bem brilhantes, não é, doutora Nídia?
Bem brilhantes.
É quando verdade. Se olha e os dentinhos estão ali a luzir, quer dizer que eles foram lavados e não têm aquela cor baça e opaca, não é? E pronto, amigos.
Exatamente.
Ouvintes. Portanto,
amarelada, aquela cor amarelada.
Exatamente.
O dente que não foi lavado. O dente tem que ficar limpinho, transparente, branquinho.
E pronto, com um sorriso, de orelha a orelha, da doutora Nídia Reimann, ou meu, vamos despedir-nos. Até para a semana. Até para a semana, doutora Nídia.
Até para a semana e vai aquele meu beijinho, beijinho.
Horas 22:05. Passagem para a música com Prince, When the Doves Cry. Vamos deixar o Prince, When the Doves Cry. Vamos para um resumo de notícias desta quinta-feira, dia 11 de junho de 2015. chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, General Martin Dempsey, afirmou que os Estados Unidos estão a considerar a criação de novos centros de treino e de aconselhamento no Iraque. Os Estados Unidos preparam-se, no entretanto, para abrir uma nova base na província iraquiana de Anbar, com um total de 450 militares norte-americanos. Dempsey fez esta declaração em Nápoles, na Itália, onde está reunido com comandantes militares norte-americanos. Aqui nos Estados Unidos, um jovem americano de 17 anos de idade admitiu perante um tribunal que tentou ajudar militantes da organização Estado Islâmico a recrutar apoiantes e a angariar fundos. Ali Shukri Amin é acusado de conspiração para fornecer apoio material a um grupo terrorista estrangeiro, uma acusação passível de uma pena de até 15 anos de prisão. O Departamento Americano da Justiça disse que Amin admitiu também ter ajudado um outro jovem americano a viajar já este ano para a Síria para aderir ao Estado Islâmico. Dirigentes da Nigéria e de quatro países vizinhos reuniram hoje para debater a formação de uma força conjunta para combater o grupo islâmico extremista Boko Haram. O presidente nigeriano Buhari referiu que o seu país deve comandar a força porque vai fornecer a maior parte do contingente de tropas e é o principal teatro de guerra no solo nigeriano. Segundo Buhari, a proposta de rodar o posto de comando entre diferentes países envolvidos, de 6 em 6 meses, iria tornar a força menos eficaz e eficiente. Buhari confirmou a promessa da Nigéria de 100 milhões de dólares para possibilitar um rápido lançamento da força. Organizações dos direitos humanos, incluindo a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional, queixaram-se ao governo caniano de assédio e intimidação que sofrem. Numa declaração hoje feita, as organizações criticam o governo de Nairobi por congelar as contas das organizações Akakari e Muslim for Human Rights. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Acabar com o recrutamento de combatentes estrangeiros terroristas é a principal preocupação da coligação para conter a ISIL. O general John Allen, o enviado presidencial especial dos Estados Unidos para a coligação para conter a ISIL, acentuou este ponto no discurso durante o fórum de Brookings, Doha, entre os Estados Unidos e o mundo islâmico. Acentuou que uma posição alargada para reduzir o fluxo de combatentes terroristas estrangeiros deve começar no ponto da radicalização. O ano passado, a Resolução 2178 do Conselho de Segurança das Nações Unidas apelou a todas as nações para reforçarem as suas fronteiras, partilharem informação e ajustarem a legislação, tornando crime viajar para as áreas de terrorismo. Mais de 30 parceiros possuem agora legalizadas reformas de justiça destinadas a tornar mais difícil viajar para o campo de batalha. Cada vez mais, devido à internet, não é necessário aos combatentes estrangeiros terroristas deixar os seus países de origem para serem radicalizados e recrutados. Este fenómeno abriu a porta aos indivíduos radicalizados para realizarem ataques terroristas nos seus países de origem. Os atacantes isolados, como assim são conhecidos, são uma preocupação crescente. É por isso que todas as nações necessitam trabalhar a todas as etapas da cadeia, em todas as fronteiras entre um possível combatente terrorista estrangeiro e o espaço de combate, nas comunidades de residência, até ao ponto de recrutamento e da radicalização. O Grupo de Trabalho de Coligação do Combatente Terrorista Estrangeiro organiza ações em 9 frentes, desde o controle de fronteira, à partilha de informação, ao percurso de viagem, à melhoria das capacidades legais e à contraofensiva do fluxo do combatente terrorista estrangeiro. A ISIL praticou na exploração do sentimento desenraizado e separação que muitos jovens sentem nas suas comunidades. Desde as pequenas comunidades no Ocidente a certas sociedades árabes ou no Sudeste Asiático, um sentimento de desenraizamento está presente, sendo poderoso para muitos, afirmou o general Allen. Existe igualmente separação entre as oportunidades que os jovens veem nos seus telefones e aquelas que acreditam estejam ao seu alcance para as suas vidas. Devemos precaver-nos da manipulação destas separações e ansiedades, sublinhou o general Allen, e ao mesmo tempo trabalharmos para resolver as raízes destas causas. Suster o fluxo dos combatentes estrangeiros terroristas é essencial para se ganhar a luta contra a ISIL, através da força e unidade de intenção. A ISIL pode e deve ser derrotada. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta quinta-feira, 11 de junho de 2015, chegou ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.